agradecer a vocês mais uma vez aí pela participação na nossa coletiva de distribuição dos produtos de investimento do varejo e do private agora no primeiro semestre. Começando aqui com o slide número 2, né, a gente vai comentar que nós fizemos uma ampliação da base de dados de distribuição. Relembrando que até maio de 21 participava dessa estatística do varejo apenas as instituições com 50 agências bancárias, um patrimônio que representava ao menos 1% da estatística. Eu acho que valia a pena os demais colegas fecharem os microfones, que aí não dá essa microfonia, né? Então, como a gente falou, está dando a referência de quem participava dessa estatística. E com as mudanças nas regras do código de distribuição, né, nós passamos a considerar todas as instituições que aderiram às novas regras. E com isso a gente teve, tá, um aumento no número de instituições da base de dados. Então, como vocês podem ver ali em cima do lado direito, né, as instituições do varejo, né, cuja base anterior era em torno de 15 instituições, e a base atual ela passou para 73 instituições, e no private saiu de 15 para 18 instituições fazendo parte dessa nova base de dados. E aí o reflexo nas bases de dezembro, a gente mostra nos dois gráficos abaixo, né, onde no volume financeiro a gente teve um incremento nessa base de 12,5% lá atrás, em dezembro de 20, ele saiu de 3.700 para 4 163, e no número de contas, ele sai de 105.634 para 133 mil contas, com um incremento aí de 26,5% na nova base de referência. Avançando aqui para o slide 3, né, aqui a gente mostra a evolução do volume financeiro de todas as pessoas físicas, tá? E já com a nova base de dados de distribuição, a carteira ela atinge 4,4 trilhões de reais no primeiro semestre. No gráfico de baixo, a gente faz um comparativo do primeiro semestre de 20 com o primeiro semestre de 21. Então, quando no primeiro semestre passado a gente teve um crescimento de 3,3% na carteira, a gente agora, nesse primeiro semestre de 21, teve um incremento na carteira de 6,3%, saindo de 4,1 tri para 4 trilhões 423 bi e meio, né, conforme a gente demonstra aqui no gráfico da direita. E aqui nos quadros de baixo a gente lista alguns destaques do semestre. Quando a gente fala do primeiro semestre de 20, né, lá a gente tinha uma Selic bem mais baixa, de 2,25. Bovespa ele teve um recuo. Nós tínhamos na ordem de 2,6 milhões de conta na B3 e a poupança tinha obtido uma captação recorde e na época muito influenciada pelo pagamento dos auxílios emergenciais. Quando a gente olha aqui o primeiro semestre de 21, a gente já teve nessa primeira parte aqui a Selic mudando de patamar, passando para 4,25. Bovespa teve já um comportamento diferente, mas com crescimento. As contas na B3 que tinham chegado a 3,8 milhões e certamente agora no dado de julho já deve estar batendo aí os 4 milhões de investidores. E aqui a gente teve uma captação recorde nos fundos, que foram os produtos de destaque aqui nesse primeiro semestre. Quando a gente avança para o slide 4, né, ainda com a visão de toda pessoa física, a gente mostra a distribuição do volume financeiro por classe de ativo e compara seu share of wallet de dezembro de 20 com junho de 21, né? O destaque aqui foram com os produtos de renda variável, cuja participação ela pulou de 19,8% para 22,6%, né? Depois a gente mostra aqui do lado esquerdo em azul a renda fixa, que ela que estava em 35,2, ela vai para 33,9%. A poupança de 23,7 vai para 22,2, e os produtos com características híbridas, eles saem de 17,4% para 17,6%. Bem, e para finalizar essa primeira parte da apresentação, aqui no slide 5, né, que a gente tem a visão de toda pessoa física, a gente mostra a evolução e a distribuição do volume financeiro por região. E aqui a gente teve, basicamente, em todas as regiões, um crescimento no semestre, né? A gente começa destacando a região centro-oeste, do lado esquerdo aqui em V, né, onde ela teve um avanço na sua carteira de 9,2%, né? E o outro destaque ficou com a região sudeste, onde teve um crescimento de 7,3%, que foram as duas maiores regiões de destaque. Bem, eu acho que agora a gente passa a falar um pouquinho sobre o desempenho do varejo tradicional e do varejo de alta renda. Aqui no slide 7, a gente mostra a evolução do volume financeiro por instrumento no semestre. A carteira do varejo ela atingiu 2,65 trilhões de reais, né, com um incremento de 4,6% com relação a dezembro de 2020. O destaque ele ficou por conta dos títulos e valores imobiliários, né, que atingiu um crescimento de 9,5%, depois os fundos com crescimento de 5,5% e a poupança ela andou um pouco de lado, né, e aqui tem uma correlação com os pagamentos dos auxílios que lá atrás eles subiram, né, inflacionaram a poupança e nesse mês ela nesse período ela terminou andando um pouquinho de lado, né? Quando a gente passa aqui para o slide 8, nós mostramos a distribuição do seu volume financeiro por produto e comparamos essa distribuição de dezembro de 20 com a de junho de 21. Mesmo com o avanço aqui da Selic, as ações e os fundos multimercados foram os produtos que mais se destacaram, né? As suas participações, por exemplo, nos fundos multimercado, ela saiu de 6,8% para 7,5%, né? E as ações, que foram o segundo destaque, elas saíram no período passado, de dezembro de 20, de 7,2% para 8,1%, né? E agora, acho que vale lembrar que a poupança ela ainda é o produto que tem a maior participação, ficando aqui com 36,9% marcado de verde na linha de baixo, né? E, de fato, ele é a grande porta de entrada para o mundo de investimentos nos clientes do varejo. Indo para o slide 9, né, nós vamos comentar as variações dos volumes comparando o primeiro semestre de 20 com o primeiro semestre de 2021. Aqui nós mostramos separados o desempenho por produto do varejo tradicional e do varejo de alta renda. Começando aqui com o varejo tradicional, ele teve um avanço de 1,5% aqui do lado esquerdo, como a gente olha, né, que sai a sua carteira de 1,411 tri para 1,432 tri de reais, né? E as maiores variações foram com as debêntures, os fundos imobiliários e os fundos de ações. Mas no segmento do varejo tradicional, esse produto ele tem participação muito pequena, né? Lembrando que os produtos aqui no varejo tradicional que tem a maior participação é a poupança e o CDB. Já quando a gente olha o varejo de alta renda, ele teve um crescimento de 8,5%. Ele saiu de 1 trilhão 126 bi para 1 trilhão 222,8 bi. E o destaque aqui foram os fundos de ações, que tiveram um crescimento de 25,5% nesse período, e as debêntures com 21,4%, e ainda também dou destaque às ações com 17,9%. Né? Então, a gente entende aqui que, mesmo ainda com uma pequena representatividade, as debêntures elas vêm avançando e até como alternativa aqui de renda fixa. Né? E para finalizar a visão do varejo, aqui no slide 10, a gente vai mostrar a variação do número de contas por segmento e por produto. No varejo tradicional, houve uma redução de 3,8% e as contas de poupança elas foram o grande detrator, né? Lembrando que elas haviam sido turbinadas no passado, lá como a gente já comentou, no auxílio emergencial. Né? Então, a gente teve uma variação do total de contas de 121.825 contas para 117.228 contas. E quando a gente olha aqui na parte de baixo o varejo de alta renda, ele teve um incremento no número de contas de 4,8%, saindo de 11.690 contas para 12.252 contas. E aqui, sem grandes concentrações, o que demonstra cada vez mais uma busca pela diversificação dos investimentos, né, desse público.
Rocha, só um pequeno comentário aqui. No número de contas, é 121 mil, então seria 121 milhões, de contas. Só
Bem lembrado, Flavinha.
para não
Desculpa.
confundir o pessoal. Imagina
Não,
que é isso.
a falha foi minha. Tá certo. Obrigado pela correção, tá? Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho do segmento do private, né? Bem, começamos aqui no slide 12, onde a gente mostra a evolução dos seus volumes por instrumento. Essa carteira, ela atingiu em junho 1 trilhão 768 bilhões de reais, que foi 8,8% maior do que o saldo de dezembro de 20, retomando aqui aos patamares do primeiro semestre anterior lá da pandemia, né? As ações elas tiveram o melhor desempenho, um crescimento de 20,9%, em seguida os fundos com 6,8% e depois os ativos de renda fixa com 1,8%. E a previdência aberta ela teve uma pequena redução aqui de 1,7%. Quando a gente passa para o slide seguinte, que é o 13, ótimo. Aqui a gente mostra como estava a distribuição dos volumes por produto em dezembro de 20, como fechou o semestre em junho de 21. Aqui, pela primeira vez na série histórica, né, as ações se tornaram a principal escolha dos clientes private. Então, como vocês podem ver, né, as ações elas saíram de uma participação em 2020, aqui em verde, de 26,3% e pulou para 29,2%. Os fundos multimercados, que era no em dezembro de 20 o principal produto, né, dessa participação da carteira, com 29,2%, ele cai aqui para a segunda posição, com 28,1%. Aí, dando sequência, né, quem assumiu a terceira posição foram os fundos de ações, que saem de 8% para 9,6% no Shelf Wallet, e a Previdência, ela caiu da terceira para a quarta posição, saindo de 9,4% para 8,5%. E aqui do lado direito, a gente vai com as demais participações, ficando os fundos de renda fixa com 4,6%, as LCAs com 4%, CDBs, RDBs aqui com 3,7%, as debêntures com 2,2% e os demais produtos conforme citado aqui. Na tela 14, a gente compara a variação dos volumes por produto em dezembro de 20 com junho de 21, e aqui nós ratificamos que os destaques ficaram por conta da família de ações, né? Como vocês podem ver, os fundos de ações que no primeiro semestre de 20 tiveram uma redução de 4,8%, eles pulam para um acréscimo de 3,3%. Quando a gente vai aqui para as ações em si só, né, que tiveram um avanço só de 0,8% no primeiro semestre de 20, nesse primeiro semestre de 21 elas pulam para 20,9%, né? Se a gente olha para o segundo semestre, um pouco com a expectativa da taxa básica aí que deve continuar subindo e da bolsa apresentar um pouco de instabilidade com esse cenário político e fiscal, provavelmente a gente pode ter um comportamento um pouquinho diferente. Indo para a tela 15, né, a gente mostra o desempenho do crédito no segmento, que ele vem acompanhando a expansão do crédito em toda a economia, como vem sendo divulgado aí pelo Banco Central, né? A carteira como um todo dos clientes private ela evoluiu 11,4%, sendo o primeiro produto aqui as linhas do agronegócio, com um incremento de 15,6%. Em segundo lugar, vem os empréstimos pessoais, com um incremento de 13,9%. Na terceira linha, aqui a gente tem o capital de giro, e aqui eles são tomados pelas holdings, né, das famílias, e aí está ligado ao mundo private, com um crescimento de 13,6%, né? E na quarta posição, o crédito imobiliário, com um incremento de 11,2%. Ou seja, a gente teve um movimento bem pulverizado nessas principais linhas aí de crédito para os clientes do segmento private. E para a gente finalizar essa nossa breve apresentação, a gente comenta aqui os principais destaques da agenda da Anbima e do nosso fórum de distribuição para 2021, que tem a sua principal vertente, né, o fortalecimento da indústria de distribuição de produtos de investimento. A gente começa aqui com a transparência, onde nós estabelecemos novas diretrizes na autorregulação, né? E aqui a ideia é que a gente traga mais clareza sobre o percentual de remuneração dos distribuidores na venda dos produtos de investimento e uma padronização no valor de referência dos investimentos nos extratos dos clientes. A gente também está revisando, né, as regras da Anbima para análise do perfil do investidor, buscando cada vez mais suitability, que é uma das principais bandeiras aqui nossa da Anbima. E, por fim, nós teremos uma audiência da CVM sobre os agentes autônomos de investimento, que provavelmente já deve acontecer, se não nessa, na próxima semana, a expectativa que a gente tem, tá? Então, com isso, a gente encerra mostrando um pouco a nossa agenda de 2021 e agradecer a vocês mais uma vez o seu tempo. E eu acho que a gente agora, né, Flávia, abre para as perguntas e respostas.
Exatamente, fique à vontade, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, fiquem à vontade.
Silêncio, o mercado está calmo hoje, né? Ou está
Não, então
nervoso demais que vocês estão de
eu
olho lá?
vou pedir para o Rocha comentar um pouquinho mais essa questão do cenário do segundo semestre que ele falou, né? Quer dizer, você tem uma queda nos juros, ao mesmo tempo um pouco de instabilidade política aí. Também os fundos multimercados parece que não foram muito bem nos últimos tempos. Então, eu queria uma visãozinha um pouquinho mais detalhada sua aí sobre as tendências aí desse semestre.
A curva de juros futuro, ela basicamente sinaliza até o final do ano, né, uma taxa básica de juros entre 7 e 8%, né, Pavani? Então, com um cenário desse, você tem uma tendência natural da renda fixa ela voltar a ter um pouco mais de importância na carteira dos clientes. Entendeu? Então, normalmente, quando isso acontece, você tem um trade-off aí com a renda variável, né? Acho que é meio que um caminho natural. Então, a gente percebe aí já o que vem acontecendo com o Bovespa quando ele teve, né, os índices aí positivos no primeiro semestre. A gente vem percebendo aqui recentemente uma oscilação grande, né? Então, o que os analistas vêm demonstrando é que aqui tem um pouco de reflexo das expectativas do cenário fiscal do país, né, com algumas expectativas de aumentos de gasto de contas públicas, entendeu? E um pouco também que às vezes termina refletindo alguma instabilidade política que a gente acompanha aí através de vocês do que vem acontecendo. Então, se esse cenário persistir, a tendência é que o renda fixa ele volte a ter uma participação maior nas carteiras, né? E talvez o renda variável não tenha o destaque como ela teve no primeiro semestre. O fundo multimercado que você perguntou, acho que só para fechar aqui, ele termina às vezes tendo uma característica híbrida e vai depender muito de como está a sua composição, porque você tem alguns fundos multimercados que ele tem um amparo maior na renda fixa. Quando isso acontece, esse amparo de renda fixa, né, naturalmente o peso dele tende a subir, né? E se você tiver um fundo multimercado que ele está mais amparado, né, nos demais papéis, né, aí pode ser que esses eles tenham um impacto um pouco maior, que normalmente, na sua grande maioria, é o que acontece, né? Você usa a renda fixa com um peso menor nos fundos multimercados, e aí como a tendência da variável tem uma oscilação maior, talvez por isso que ele possa vir a criar um desestímulo, não é, maior aí a partir do segundo semestre.
Poxa, uma
Bom, então
dúvida.
eu vou
Acho que
aproveitar.
chamado. Opa.
Opa,
Opa,
não,
desculpa.
só vou fazer uma.
Oi, Pavani. Pavini, desculpa.
Acho que a Mariana Dávila estava. Pavini vai concluir?
Não, só para deixar uma pergunta, pode responder depois até, Rocha. A questão da reforma tributária. Essas propostas de mudança de tributação, especialmente fundos imobiliários aí, como é que vocês estão acompanhando? Como é que isso pode impactar aí as carteiras aí nos próximos meses?
Vamos lá. A reforma tributária, né, desde a sua primeira versão, ela já está agora, acho que na terceira, não é? E essa terceira versão, ela inclusive teve muitas alterações com relação à primeira, entendeu? Então, assim, nesse momento, a gente tem toda uma equipe que está debatendo. Acho que isso é um tema que ele vem se demonstrando evolutivo. Então, acho que é muito cedo ainda para você analisar os impactos que podem acontecer, entendeu, Pavinho? Então, assim, a gente prefere aguardar um pouco. qual vai ser o close, qual deverá ser a proposta final para ser levada a plenário, né? E aí sim, talvez a gente tenha condição de se manifestar dos impactos que isso pode estar causando. Tá? Mariana?
Oi, eu queria saber sobre a redução da participação dos fundos de previdência. Se, enfim, algum comentário sobre por que teve essa mudança.
Se você olhar a carteira absoluta, ele até não tiveram aí oscilações, mas o que acontece é que os demais produtos eles ganharam mais relevância. Então, quando você olha o share of wallet, eles terminaram perdendo peso na participação. Entendeu? Então, esse aqui foi o reflexo, principalmente causado pelos títulos de renda variável, de fundo de ações e pelas ações em si. Né? Então, a Bolsa ela cresceu muito, né? Houve novos entrantes, né? Tanto é que você percebe pela quantidade de investidores crescente aí mês a mês que vem sendo divulgado pela B3. Então, o reflexo disso é que ele termina na pizza, ele perdendo um pouquinho aí a sua participação. Né? A pizza ficou maior, né? E aí ele terminou perdendo um pouco a sua participação. Mas a gente não vê que... não é que a Previdência ela está perdendo carteira, né? Principalmente no público de alta renda. Talvez num público mais do varejo, né, que ela não tem tanta representatividade, inclusive a gente não divulga os dados, você pode até acontecer das pessoas ir buscarem aí no momento aí de desemprego, né? De uma necessidade aí de caixa, buscar suas reservas técnicas que poderiam estar amparadas na Previdência. Mas olhando os números que a gente divulga, que a gente trabalha, que é nos clientes do segmento private, tá? Ela não teve perda de carteira e sim uma perda de participação, porque os demais ativos eles ganharam relevância. Entendeu, Mariana? Não sei se isso ajudou a esclarecer a tua dúvida.
Ajudou sim. Obrigada.
Nada.
Rocha, é Carla Spotorno aqui da Agência Estado, tudo bom?
Tudo bom, Carla.
Tudo bom, Carla.
Bom dia a todos. Eu queria ouvir um pouquinho, você falou um pouquinho da poupança, e quando a gente olha o varejo, apesar de ter tido aí uma queda na participação, né, continua sendo mais importante. Isso ainda é uma questão de comportamental muito característica, natural aí desse segmento do varejo. Tem alguma influência dos auxílios? Qual é a visão, qual é a avaliação de vocês sobre mais de um terço desses investidores, né, estarem ainda alocados em poupança?
Primeiro tem um grupo de fatores, né? Acho que talvez eu começaria pela questão cultural. Existe uma cultura do brasileiro de que a poupança é o grande porto seguro, né? E interessante que, apesar da gente ter um ticket médio na poupança muito baixo, que demonstra que, de fato, a predominância acontece no varejo, né? No cliente investidor do varejo, você vê claramente ainda grandes ticket médios, grandes investimentos em poupança e de clientes, inclusive, do varejo alta renda e até dos clientes private. Então, isso faz com que a gente não pode deixar de associar a questão cultural, né, da segurança do produto e que não, acho que também não deixaria até de fazer um link com o que aconteceu lá atrás no plano cruzado, né, quando a gente teve todo aquele movimento lá do bloqueio dos recursos e a poupança ela teve a sua preservação. Então, acho que isso ficou um pouco na memória do brasileiro, né? Uma outra característica também é que, como o ticket médio é muito baixo, ela até, e normalmente, por mais que a gente tenha um avanço muito grande nas ofertas e nas jornadas de investimento de todos os produtos, ela ainda é a grande porta de entrada do cliente investidor, né? Então, quando o cliente tem um volume de R$100, se você pegar a poupança, ela vai dar um percentual abaixo da taxa básica, né, de remuneração, e você tem alguns CDBs que às vezes pagam até quase o dobro da taxa básica, quando você aplica esses juros, né, essa remuneração no mês em cima de um ticket de R$100, né, o valor absoluto ele é muito pequeno, a diferença. Né? Então, vai predominar não a remuneração absoluta que você vai ter, muito mais a segurança. Né? E, naturalmente, que se você olhar o comportamento aí nesses últimos anos, você teve uma distorção muito grande o ano passado, até com o pagamento dos auxílios, que você bem lembrou, né? Que, de fato, quando o governo optou por fazer aquele pagamento, né, para as pessoas que ainda não estavam, vamos chamar assim, bancarizadas, né, o processo de recebimento foi através da criação de contas de poupança puxado pela Caixa Econômica. Né? Foram dezenas de milhões de novas contas que foram abertas e isso refletiu quando nós mostramos as estatísticas do ano passado. Entendeu? Agora, ela continua sendo o porto seguro e a porta de entrada, né, do cliente investidor. E o que a gente percebe é que à medida que a economia cresce, que o PIB aumenta, que você tem mais recursos injetados e esses clientes, de início, eles têm evolução na sua jornada de vida, né, à medida que eles começam a acumular mais suas reservas técnicas, né, vai se criando um espírito, né, de busca de novos ativos, de um pouco mais de apetite a risco, e é por isso que vem aumentando a quantidade de clientes investidores, vem aumentando a participação dos fundos. Né? Então, é como se a porta de entrada fosse a poupança, e a partir daí vai se saltando para esse mundo novo, né? Mas sempre com aquela reservazinha técnica que a gente tem essa sensação, né? Que não se quer abrir mão e deixar ela guardadinha. É como você, eu faria associação até com algumas pessoas que ainda guardam dinheiro embaixo do travesseiro, né? Ou escondido no colchão, que por incrível que pareça, isso existe, né? Ainda.
Tá certo. Obrigada, Rocha.
Nada.
Vocês me ouvem?
Ouvimos, Adriana.
Oi, Adriana.
Tá um pouquinho longe, mas dá para ouvir.
Eu tô pelo telefone. Então, eu queria saber dessa distribuição que você mencionou aí no private de regional. Deixa eu ver aqui. A evolução dos volumes financeiros regionalmente. Eu queria saber qual que é a avaliação de vocês desse aumento aí no Centro-Oeste e outras regiões. É mais pela distribuição ou pela geração de riqueza nessa região?
Adriana, quando a gente mostra a distribuição regional, na verdade, a gente está falando do volume inteiro de pessoa física. Né? Lá a gente não entrou no detalhe se isso aconteceu no varejo tradicional e alta renda ou se no private. Né? A gente olhou o inteiro. O que até eu diria para você que provavelmente essa tendência aconteceu nos dois segmentos. Né? Mas o que a gente percebe, né, é que isso aqui tem muita associação com o PIB. A região Centro-Oeste, que foi o destaque, ela está muito associada ao agronegócio. Né? E é uma região que ela vem tendo aí cada vez mais um incremento na sua participação do PIB nos últimos anos. Então, o que isso daqui, na nossa visão, termina trazendo como reflexo, né, do incremento do agronegócio na região, né? Haja vista que aí as pessoas com mais reservas terminam partindo aí para fazer os seus investimentos. E a região Sudeste, ela é o grande concentrador ainda do PIB do nosso país, entendeu? Então, a reação da economia, ela acontece por aí, né? Acontece na região Sudeste, o que traz esse reflexo do crescimento aí de 7,3%. Mas, eu acho que vale a pena você atentar, Adriana, que as demais regiões também tiveram crescimento. O que não deixa de nós fazermos uma associação também com o crescimento da economia como um todo. Você for ver lá, olha, a região norte cresceu 3,3%, a região nordeste também 3,3%, né? E a região sul 3,1%. Então, assim, a economia no primeiro semestre, ela reagiu, tá certo? A gente percebe um reflexo disso também no mundo de investimento, com uma certa pulverização em todas as regiões do país, mas um pouquinho mais concentrado na região Centro-Oeste e na região Sudeste.
Obrigada.
Nada.
Mais alguma pergunta, pessoal?
Se o Rocha puder falar um pouco mais de crédito também, acho interessante
Aqui?
a posição de crédito no Prime.
O que nós comentamos do crédito no private, né, que é onde a Anbima ela termina sempre dando um destaque, né, eu diria para você que, se a gente compara com outros períodos, ele cresceu de uma forma relativamente pulverizada, né? Então, eu lembro ali na tela, a gente mostra, em alguns momentos, a gente teve algumas concentrações, mas desta vez ele foi no crédito pessoal. Quando um cliente private ele está tomando o crédito pessoal, só lembrando para vocês que a taxa de juros no primeiro semestre ela ainda teve patamares muito baixos. Então, a gente tem muitos depoimentos de clientes que estavam aqui, não é? Com seus investimentos aí bem redeados e para aproveitar o momento de crescimento, ele via como uma oportunidade, tá, para você não desmontar suas posições e você, numa necessidade específica, você utilizar lá, tá, um crédito pessoal. E normalmente estes clientes, em muitas dessas operações, eles dão suas aplicações como garantia, e quando eles fazem isso, né, você consegue estar tá trabalhando com os spreads aí bem achatados. A mesma coisa acontece quando a gente cita lá no capital de giro, né? Porque, como eu tinha falado, o capital de giro ele está muito associado, não é? As operações das holdings, que são CNPJs, mas no fundo é tudo coordenado aí pelas famílias, né? Pelos clientes do segmento private. E depois ali no segundo grupo, não é? Você tem o crédito do agronegócio, que ele é um crédito que ele historicamente ele sempre foi super barato. Porque as pessoas estão fazendo lá suas operações de agronegócio, onde está se comprando máquinas, implementos agrícolas, muitas vezes insumos. E lembrando que muitos dos negócios do agronegócio ainda estão atrelados à pessoa física diretamente, até às vezes por questões fiscais, não é? E esses clientes, eles são clientes private. Então, muitas vezes, esse camarada lá, ele tem lá a sua grande fazenda na região centro-oeste, com plantações de algodão, de soja, e ele toma o seu finame para comprar lá o seu trator, comprar sua máquina, sua colheitadeira, né? E aí termina demonstrando o reflexo do crescimento do setor do agronegócio. E não podemos deixar de falar do crédito imobiliário, né? Que foi um movimento que aconteceu, que surpreendeu lá, né, a todos, né? No momento de pandemia. E assim, uma coisa interessante é quando as pessoas ficaram mais em casa, começou com o movimento das reformas, né? Porque você começou a ter mais necessidade de ter o seu espaço, de ter o seu escritório para você fazer o seu home office. Mais pessoas acumuladas, se precisou de mais quartos para comportar todo mundo, acho que todos nós passamos por isso. Então, isso começou a puxar um movimento no crédito imobiliário, que vem fazendo com que os volumes de crédito imobiliário venham batendo recorde sobre recorde. Isso não é diferente no mundo do private. O que eu talvez desse um destaque no crédito imobiliário no mundo do private é que a gente percebeu um movimento da segunda residência. E muitos terminaram fazendo com que essa segunda residência ela fosse fora dos grandes centros. Porque normalmente essas pessoas no grandes centros elas moravam em prédios, né, em apartamentos, e elas buscaram casas em condomínios fechados nas regiões da Grande São Paulo. Não é? Isso também aconteceu em outras regiões do Brasil, não é? Que terminaram fazendo com que as pessoas utilizassem a linha de crédito imobiliário, que inclusive estavam com taxas bastante atrativas, e lembrando que várias opções surgiram de tipos de indexadores nas taxas do crédito imobiliário, né? Fazendo com que esse cliente ele também buscasse essas linhas com preços atrativos para os seus segundos imóveis e principalmente residências nas regiões mais afastadas, quando eles moravam em apartamentos, entendeu? Então, Adriano, não sei se eu ajudei um pouquinho para o mundo do Prime você ter uma visão aí do que aconteceu no crédito, tá?
Ajudou, sim. Fiquei com outra dúvida sobre os volumes, né? Vocês falaram que tem mais instituições financeiras fazendo parte da base. Vocês fizeram uma conta de quanto seria o crescimento de varejo e private se não fosse esse crescimento de número de reportes?
Em volume, Flávio, você está com esse número aí? Lembra que a gente. Vocês
Só um
conseguiram
minutinho,
fazer?
Rocha. Vem aqui.
A gente, ontem eu pedi para fazer essa conta, Adriana, o 6,6, não é, que foi o número inicial nosso. 6,3, na verdade, né? Quanto teria sido?
Isso. É, no total, o crescimento sem as novas instituições teria sido de 5%, e aí seriam, separando por segmento, seriam 3,5% no varejo e 7,3% no private.
Ok. Então seria um pouquinho menor, mas não muda a tendência, tá, Adriana? Então você pode ver que mesmo a gente diminuindo, né, o numerador e o denominador, né, nas duas pontas, que é o que a gente fez quando a gente ajustou, nós ajustamos lá para dezembro, né? Você não tira a tendência de crescimento, né? Que se você olhar o semestre passado, foi de 3,3, ou seja, tivemos um crescimento, mesmo sem a nova base, mais forte, bem mais forte, né? Porque quando você pula de 3,3 para 5 alguma coisa, ele é um crescimento bem mais forte do que o semestre passado. Então, a tendência, ela não muda, né? Que é o mais importante.
Tá bom, obrigada.
Nada.
Posso fazer mais uma perguntinha também?
Vini, você é de casa.
Oi. Na parte de queda das contas de varejo, pesou mais essa coisa da poupança, de você ter parado com o auxílio emergencial por um tempo? Será que isso que influenciou nessa queda de contas? Porque
com certeza.
Não tem sido isso, né?
Essa queda foi exatamente por conta da quantidade de poupança, porque a queda não foi grande, né? Mas certamente você deve ter tido aí no meio algumas pessoas físicas, que eles abriram essa conta exclusivamente para o recebimento do auxílio emergencial, né? Passou o período, deixou de receber, as contas terminaram por não manter movimentação, se tornando inativa, ela sai da base. Entendeu? Então, a gente não tem dúvida disso. Agora, eu diria para vocês, assim, numa leitura, tá, Pavini? Talvez a gente esperasse até uma queda maior, né? Não só na quantidade, como até nos volumes, principalmente. Mas, assim, a sensação que fica é que ele se sustentou, né? Porque ele teve uma explosão dos volumes de poupança o ano passado, nas quantidades de conta. Os auxílios emergenciais, eles deixaram de ser pago, né? Diminuir os seus valores, o que, na teoria, né? Se as pessoas não tivessem nenhuma outra fonte de renda, eles iriam buscar nessa reserva técnica, e isso não aconteceu em geral, né? Então, os volumes, eles se mantiveram. A poupança perdeu um pouquinho a participação, mas a sua carteira, ela continuou com um ligeiro, ela andou ali de lado o saldo da carteira. Então, ela não secou, vamos dizer assim. Então, eu vejo isso como uma forma positiva, né? Que foi mantido essa reserva, esse dinheiro, e a poupança como um todo, né? Não estou falando do produto poupança, mas uma coisa que é super importante, né, para a economia e para quem estudou economia, né, poupança, ela é sinônimo de investimento, né?
Obrigado, Rocha.
Nada.
Mais perguntas, pessoal?
E aí, turma? Então, vamos lá?
Vamos finalizar, Rocha.
Tá bom. Então, mais uma vez, aí, obrigado a todos pela participação, em nome aqui da Ambima, de toda a diretoria da Ambima, dos colegas do Ford Distribuição. A gente fica grato por vocês estarem dedicando esse tempo. E se mais na frente tiverem qualquer dúvida, tá, por favor, procure a nossa assessoria de imprensa da Ambima, que a gente estará preparado aí para estar apoiando vocês aí no que precisarem, tá bom? Obrigado, bom dia a todos.
Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida é só me procurar.
Obrigada, bom dia.
Obrigada,
pessoal. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.